do Atendimento Pride, um quadro do podcast Direito de Ser. Começando mais um Pronto Atendimento Pride, o seu queridinho, onde a gente fala da sua vida, da nossa vida, da vida alheia. Três Maria Fifi, três fofoqueira aqui para te dar conselhos incríveis. Ao meu lado, do Zoom, Ricardo Guelf.
Gratidão pela participação de todos que estão aqui ouvindo a gente e gratidão pela participação de vocês que enviam as suas perguntas. Vamos aí para mais um bate-papo.
E Adriana Morales? Adriana, seu cabelo tá rosa?
Ele tá. Eu fiz umas mechas. Eu tô num processo de evolução e mutação. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Se não, né?
Adorei. Arrasou.
Falar da vida dos outros, adoro.
Bora falar da vida dos outros. Roda a vinheta, edição. Muito que bem. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, que é do Marcelo, de Gramado, no Rio Grande do Sul. Se aqui a gente está morrendo de frio, você, hein, Marcelo? Vou te contar, hein? Mas tudo bem, é a vida, né? Aquecimento global. Oi, Direito de Ser. Adriana, Ricardo e Bruna, talvez. Hoje a gente tá todo mundo junto, viu? É difícil pro pronto atendimento, mas às vezes acontece, estamos todos juntos. Gostaria de uma indicação de vocês para filme, série ou livro. Algo que vocês gostem e possam compartilhar com os ouvintes. E que seja LGBT, claro. Beijinhos científicos. Adriana Morales, sua indicação.
Muito bem, a minha indicação vem lá do século passado, brincadeirinha, nem tanto. É, mas acho que é sim, porque a edição, deixa eu ver que ano que é essa edição aqui do livro. Eu vou indicar um livro, tá, gente? Enquanto eu acho a edição, vou falar o nome para vocês. O nome do livro é O Segundo Sexo, tem volume 1, volume 2, de Simone, deixa eu ver se eu consigo falar o sobrenome dela, Simone Beauvoir. Por que é que eu estou indicando esse livro? Bom, primeiro porque ele é um clássico, eu acho que é bacana a gente beber na fonte e reverenciar os nossos antepassados. Eu acho que muita gente, antes da gente chegar aqui nesse rolê, trabalhou, se dedicou, e a gente precisa ir lá entender como é que foi isso. E segundo, porque, afinal de contas, é um livro que vai falar o básico do básico do básico, que é nós somos o que somos. O nosso gênero é construído a partir de uma ideia social. Então, assim, a gente não é mulher e nem homem aleatoriamente. A gente não veste essa roupa aleatoriamente. A gente veste porque tem uma sociedade que vai dizer para a gente que é ser mulher e ser homem. E aí, se a gente não entende isso, isso é o básico do básico. Se a gente não entende isso, a gente não consegue discutir gênero e essa construção social que hoje, né, é multi, é desse rolê que a gente trata aqui no podcast e no PA e tudo mais, né, que hoje é multi, hoje a gente tem aí uma pluralidade nas siglas. Então, você pode ser, né, dentro do gênero, homem, mulher, bi, L, G, e por aí vai, tá? Então, a minha indicação é essa para o livro. E tem uma... Eu tenho dificuldade, gente, como mulher lésbica, eu tenho dificuldade de encontrar uma série, um filme que contemple a minha realidade. Observem que eu disse a palavra realidade. Ah, Adri, mas tem um monte de série, tem um monte de filme lésbica. Olha, até tem, mas que contemple a minha realidade está difícil, está puxado. E aí eu vou indicar um que não contempla, mas eu vou indicar mesmo assim, que é o Feel Good, que fala sobre o universo, né, lésbico. Tem uma caricatura, né, da lésbica, que não tem muito a ver com o nosso rolê na realidade. E aí eu vou dizer que não tem mesmo, porque aquilo ali tá fora da curva. Mas no final, gente, você que está aí me ouvindo, no final não é que fica bom o negócio? Fica bom porque aí aparece o ser humano. Um ser humano que é privado, e o que acontece muito com a gente, né, na nossa realidade, um ser humano que é privado de oportunidade. Acho que é uma boa indicação, fica aí a dica, e depois vocês vão lá assistir, depois vocês voltam aqui para falar o que vocês acharam, beleza?
Direito de Ser, @feal, de Fundação Espírita André Luiz, .com.br, e você pode também mandar áudio, texto, vídeo, o que for, WhatsApp, estão na descrição e também todas as nossas redes sociais. Em algum lugar você vai achar a gente, fique tranquilo. E você, Ricardo Guelf, qual a sua indicação para o Marcelo?
Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo aí aos episódios do podcast. Eu queria agradecer aí a sua participação, a sua pergunta, e vamos maratonar aí, vamos indicar aí filmes, livros e séries. Livro, vamos começar pelo livro. Eu separei um que eu estou aqui na reta final dele, estou amando demais esse romance aqui. Então trago para vocês o Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um livro que traz o romance do filho da primeira presidenta mulher dos Estados Unidos com o príncipe da Inglaterra. Esse romance dentro desses personagens fictícios mostra aí os herdeiros, digamos assim, entre muitas aspas, das duas grandes potências aí, americana e europeia. Então traz esse romance bem interessante, a descoberta da sexualidade deles e talvez um dos maiores desafios que eles vão encontrar ao longo dessa história, se esconder, porque ambos são figuras públicas e principalmente ambos são figuras aí ligadas à política. Então qualquer movimento deles afeta não apenas eles, mas a família, o partido, a política como um todo, a diplomacia. Vocês vão ver aí todo esse movimento político acontecendo, e dentro desse movimento político de eleições nos Estados Unidos, aí o romance desses dois personagens, aí o Alex e o Henry. Então fica aqui a minha dica de livro, Vermelho, Branco e Sangue Azul. De filme, eu separei um que eu assisti recentemente, um filme chamado Boy Erased. Uma Verdade Anulada. Esse filme me fez chorar rios. Um drama profundo, com discussões pertinentes e necessárias sobre as terapias de conversão conhecidas como cura gay. A gente já teve um episódio aqui com o Jean Ícaro falando sobre essas terapias, então eu vou pedir para a Bruna deixar aqui nas descrições desse card para você acompanhar aí essa discussão que a gente teve no episódio. E assista depois de ouvir o nosso episódio esse filme, porque ele traz aí, ele que é baseado em fatos reais, traz aí a vivência de um jovem americano que tinha uma família ali conservadora, o pai sendo ali pastor de uma igreja, e ele que foi ali forçado a passar por esse processo de terapia de conversão sexual, essa cura gay, e ele narrando aí esses sofrimentos que ele passou aí, físico e psicológico, e como ele lidou com essa situação. Então, um filme muito importante, e aí fica a indicação também do nosso episódio podcast. E por último, confesso que a Adriana me trouxe um alerta, né, pertinente sobre as séries. Talvez elas trabalhem num ambiente aí um pouco mais, entre aspas, fora da realidade, mas a única que me veio assim de forma pertinente a se discutir foi The Politician, que também traz aí uma discussão política com o personagem vivenciando as suas dificuldades e lidando com a sua sexualidade, tentando entender qual é a sua sexualidade, mostra ali algumas questões LGBTs, algum ativismo e esse paralelo da política como um todo. É uma série aí que tem duas temporadas na Netflix. Vale ressaltar que, já fazendo aí essa divulgação, o filme também está disponível na Netflix. E é isso, deixo aqui essas indicações para vocês.
Muito que bem, você já tem o que fazer pelos próximos dois finais de semana, e eu vou dar uma indicação que, na verdade, para vocês seguirem em rede social, que é um Instagram, um podcast e um Twitter chamado Senta, @sento mesmo. É um perfil e um podcast que falam sobre sexo, e sem nenhum tabu. Se você for sensível a informações explícitas, talvez não seja o lugar para você, mas se você quer saber sobre saúde, de como fazer da maneira mais segura possível. Também tem algumas reflexões sobre uso de drogas e tudo mais. Então é muito importante que nós, a comunidade LGBT, põe esse tipo de conteúdo, porque é algo que às vezes traz bastante sofrimento pra gente, e a gente ainda tá na mira ali como um dos grupos de risco pra ISTs. E é isso, gente, @sento mesmo, é muito engraçado também, é muito bom. Então, assim, Vejam, vejam, sigam, persigam, é realmente muito interessante. E vamos para a próxima pergunta, que é de quem? Ayla, de Campinas, São Paulo. Olá, vocês falam tanto sobre enviar as nossas crises existenciais, e lá vem, gente, lá vem. E vou mandar uma. Eu não aguento mais a palavra empoderamento. Como mulher e lésbica, acho que o termo se perdeu. Vocês acreditam no empoderamento? São pessoas empoderadas? Adriana Morales.
Ai, ai lá, eu também não aguento mais. Eu tenho isso aí pra te dizer, migs. Também já tô, né, por aqui, pelas tampas com essa palavra. Olha só, aliás, desde que esse termo surgiu, eu discuto muito isso, porque é um saco mesmo, né? Porque você pode... Esse termo, ele é um termo imparcial. Você pode ser empoderado do que você quiser. É que eu acho que o pessoal pegou esse negócio aí, fez uma bandeira, né? E colocou assim, olha, se você for empoderada, você vai ser empoderada de sucesso, prosperidade, você vai ter muita grana, você vai ter, sei lá, né? Sabe, você vai estar no topo da cadeia alimentar. Parece que é isso, né? Só que a gente acaba esquecendo, quando vai usar esse termo, que, pô, você pode ser empoderada dentro do seu tamanho, dentro das coisas que te completam, dentro das coisas que são significativas para você. O que vale para mim é, pô, você está bem no rolê? Você se sente bem? É, eu tenho um trabalho X, eu não tenho tanta visibilidade assim, eu não estou na mídia, ninguém nem me conhece, mas eu tenho um trabalho que super, nossa, me preenche, me torna uma pessoa feliz, saudável, eu estou muito empoderada no meu ambiente laboral. Então, assim, empoderamento, a palavra por si só, se a gente usar de forma banal, ela é meio, para mim, é meio ridícula. Quando eu vejo uma pessoa falar, tá, eu tô empoderando, estou me sentindo empoderada, eu vou querer saber o depois. Né? Porque para mim é importante saber se você está empoderada de quê. E outra coisa também, né, que eu acho que vale a pena a gente falar, que muitas vezes a gente fica esperando o outro empoderar a gente, né? Aí também é de lascar, né? Porque só você que pode dizer a maneira como você se sente dentro das coisas que você desenvolve na tua vida. Então, se você acha que está legal, que está bom, então sinta-se bem. Ah, é claro que você não vai poder deixar também, né, de observar o feedback dos outros. Não é isso, você não vai viver uma bolha. Mas eu acho que a primeira pessoa que precisa se sentir empoderada, independente se esse empoderamento vem de fora, ou sei lá, de cima, de baixo, de onde vier, é você. Então, o termo em si não me diz muita coisa. Eu estou muito mais afim de saber o que, que vem depois do termo para a gente poder legitimar.
Ricardo Guelf.
É uma questão, acho que muito, de fato, delicada de se discutir, porque, ao meu ver, a sensação que traz o termo empoderamento é uma competição externa, uma competição interna, por buscar aí, talvez hoje, principalmente com as redes sociais, a visibilidade, o like, aquelas métricas de vaidade que fazem você ser vista. E isso me veio aqui a alguns capítulos do Evangelho, até que eu li recentemente, onde Jesus fala, né, que é importante a gente ser os últimos, sente ao final da igreja, porque se a gente for convidado a sentar ali na primeira fila, a gente vai ser exaltado. E o contrário, quando a gente se coloca ali na primeira fileira da igreja sem ser convidado, a gente vai ser instruído a ir mais para o fundo da igreja, se humilhando. Então ele fala, né, para a gente ser, e os últimos serão os primeiros, ditado bem comum. E aí eu penso, quantas pessoas, e me veio, enquanto estávamos discutindo, né, costumo dizer, esse pré-podcast que eu faço com a Adriana, a gente sempre bate um papo sobre os temas. Foi um exemplo que me veio. Quantas mulheres não são aí mães de família, têm as suas crianças, trabalham, cuidam de casa, não contam muitas vezes com a presença do marido, de alguma ajuda, são mães solteiras aí, e são muito empoderadas, mas não tem essa visibilidade, não tem essa discussão. E aí a gente coloca o peso desse empoderamento para a pessoa que ela tem que sempre estar aí batendo as suas metas pessoais, sempre se colocando ao topo, conseguindo sempre fazer tudo, sempre estando forte e ali visível, e aquele visual, aquele marketing das redes sociais, onde está todo mundo sorrindo. Eu acho que a gente precisa aí discutir algo nesse sentido de empoderamento, em quebrar essa competitividade, estar empoderado com você mesmo, se assim podemos dizer e se apropriar desse termo, né? Coloque dentro de você esse seu caminho. E aí a gente pega, do ponto de vista, né, espiritual e reencarnatório, o papel que você está cumprindo aí e o quão ganho isso para o seu interior, para o seu espírito, você faz com o seu trabalho aí diário, com a sua vivência, sem estar aí se empoderando. Então, é um termo que gera discussões, mas eu acho que é importante.
Eu estava aqui pensando, Ricardo, o seguinte, que é um termo tão ambíguo, né? Que ao mesmo tempo que ele te liberta, primeiro que ele me parece que é um termo que foi feito para o feminino. Porque o masculino não precisa se empoderar de nada, porque a gente já sabe que o masculino tem muito poder, né? Então, me parece que é um termo feito para o feminino. E aí, do que eu falo quando trago a ambiguidade? Que ao mesmo tempo que você está... Então, vamos empoderar as mulheres. Ao mesmo tempo que você empodera, também existe uma necessidade muito grande de se manter... Veja, todo esse rolê aqui é bem psicológico, né? Bem na esfera da fantasia, né? Então, existe uma necessidade muito grande de você se manter empoderado. E a gente sabe que para que eu me mantenha empoderado, eu preciso que no outro lado da balança haja uma ameaça. Então, quando também o empoderamento é uma maneira de fazer manutenção às limitações impostas, às castrações, às violências com relação ao feminino. Porque eu, uma vez empoderada, eu não quero mais ficar desempoderada. Eu quero estar sempre ali, ó, no topo da cadeia alimentar. Só que para estar no topo, eu preciso fazer manutenção. E tem um texto, né, do Freud, pô, não vou lembrar o nome agora, depois eu falo para a Bruna, ela coloca na descrição. Mas é um texto que fala sobre as massas, né? O quanto a gente é massa de manobra, muitas vezes, de ideologias, de termos como esse, e a gente nem percebe o quanto a gente está na manada, a gente só está seguindo a manada. Então é isso. Se for para fazer manutenção de um lugar, de um status extraordinário na sua vida, e um dia você acordar, e que é muito natural, e não se sentir bem, e não se sentir tão forte para enfrentar, porque tem essa coisa também da mulher guerreira, isso aí é de lascar, né? O feminino tem que ser guerreiro. E aí a gente volta para a construção do Freud, que era um cara muito sabido, e que dizia aí, né, que tinha sempre alguma coisa que estava no outro polo, quando a gente traz algo assim exacerbado, né? Acho que o Ricardo achou o nome do texto, ele tá fazendo carinha.
Psicologia das massas e a análise do eu?
Exatamente, muito é esse
bom.
Mesmo.
O Google nos ajudando.
Ele vai trazer essa polaridade, né? Para que exista a luz, a gente precisa saber que tem escuridão. E aí, tudo bem, só que se a gente ficar só nessas extremidades, a gente não fica o dia inteiro iluminado, né? Se achando a pessoa, né? O ser iluminado. Não, tem hora que a gente pensa besteira, né, gente? A gente pensa coisa que não é muito legal. E tudo bem, a gente vai fazendo ajustes. Um dos meus problemas com esse termo é esse. O fato de você precisar fazer manutenção desse lugar de guerreira e tô fora também, não quero.
Gente, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que eu não quero ter poder de nada, eu quero paz de espírito. É a única coisa, eu quero paz. Eu não quero me sentir empoderada de nada. Eu quero ter apenas paz de espírito. Porque assim, gente, ai, que discurso, é realmente um discurso chato. E outra, tem uma questão assim, que é pra gerar frustração mesmo. Você se sente frustrada por você não ser assim. E a gente sabe que frustração faz a gente só fazer comprinha online, entendeu? A gente só dá dinheiro pros outros quando a gente se frustra. Você não precisa disso, né? Não precisa. O Ricardo, ele tá rindo. Ele se identificou com comprinha online, com certeza. E chegamos ao final do pronto atendimento. Mandem aí as suas opiniões sobre o que vocês acharam, repetindo, direitodeser@feal.com.br e demais links na descrição. Considerações finais, Ricardo Leal.
O poder e a força não são algo deste mundo. Eu acho que a gente, como diz a Bruna, a gente não tem que ter poder, a gente tem que ter paz de espírito. Então, para a gente conseguir aí chegar num degrau sempre acima, a gente tem que se desprender das vivências terrenas no sentido de poder, no sentido de orgulho, no sentido de ambição, de vaidade. Eu acho que a gente precisa aí trilhar o nosso caminho com sabedoria, com respeito, com humildade, e trilhar em você, por você, claro, sempre auxiliando todos que estão à sua volta, mas aí trilhando esse caminho sem querer num jogo, num tabuleiro de xadrez, aí quebrar todas as peças que estão à sua frente pelo um poder. Porque no jogo de xadrez é assim, o tabuleiro está cheio. E aí vai um matando o outro, até no final sobrar dois reis e uma meia dúzia de peças, se sobra. É solitário buscar esse poder vaidoso. Busque aí essa paz de espírito.
Vocês estão tão bonitinhos, né? Eu fiquei até motivada aqui, olha só. É, vocês estão espíritos de luz, viu? A resposta aí, tá? Olha só, se a gente tiver que disputar, que a gente dispute quem ama mais, quem respeita mais, né? Quem pratica mais a caridade, que aí nem é disputa, né, gente? Aí a gente oferecendo o nosso melhor para a vida. E vamos que vamos aí para esse mundo bonito, transformado, de regeneração. Já tô com máscara de ir. Acho que vai precisar de máscara lá, né? Não sei, mas já tô pronto, tá? É isso.
Se precisar, vai de N95 PFF2. Vocês acham que a gente tem que falar de alguma coisa? Se a gente não tem que falar? Se você discorda de algo que a gente falou? Ninguém se importa, mentira. Manda pra gente, tá bom? Manda pra gente. Beijo e até a próxima.
Tô nem aí, eu tô meio puto. Se você, tô nem aí, você tá achando bom.
Eu falei que eu tava estressada.